Saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais um programa de entrevistas, a personalidade da semana. A semana foi marcada pelo fechamento oficial da revenda de veículos Ford para Marechal Cândido Rondon e região Rodovel, empresa que atuou em nossa cidade, em nosso município, por 43 anos de idade. O nosso entrevistado de hoje, o empresário e agropecuarista Rui Schimmel, proprietário da agora Rodovel. Senhor Rui Schimmel, saudação. Como foi toda a negociação, todo o entendimento para o fechamento oficial da sua empresa aqui em Marechal Cândido Rondon?
Bom dia. Tudo bem, Pacheco? Bom, a situação é a seguinte. Em janeiro, eu inclusive estava de férias, quando eu recebi a notícia através do filho meu, do Diego, que me passou no WhatsApp uma capa de jornal dando informação que a Ford estaria fechando no Brasil. No início eu até achei que era fake news e fui procurar daí outros jornais de nível de Brasil e foi comprovado. Então essa foi a maneira que a maior parte da rede tomou conhecimento do fechamento das fábricas. Logo em seguida, durante a noite daquele dia, foi 11 de janeiro, a gente recebeu então um comunicado oficial da fábrica informando que estava encerrando a produção de veículos no Brasil, com imediato cancelamento da produção, e que posteriormente manteria contato com toda a rede para discutir as novas atitudes que deveriam ser tomadas.
A fábrica entendeu da Ford Mundial que o Brasil estava dando prejuízo ou não estava dando lucro chegando à meta pré-estabelecida?
Não. A Ford estava tendo já há vários meses prejuízo na América do Sul. E então ela optou, como é a fábrica que estava dando prejuízo, e porque na realidade a Ford só estava fabricando aqui no Brasil carros de baixo valor. E carros de baixo valor, ultimamente, nenhuma fábrica tem lucro. Assim, lucro que seja sustentável para manter uma produção. Basta ver recentes entrevistas com o presidente da GM, da Fiat, que todo mundo está tentando escapar desse mercado. E optou. E a Ford também já vinha tomando outras atitudes, por exemplo, no mundo ela parou de fabricar, com exceção da Bélgica, que ainda fabrica automóvel, ela partiu para a fabricação de SUV e picape. E no Brasil, como ela só tinha uma SUV, que era a EcoSport, não comportaria, teria que revitalizar esse modelo, e ela optou por fechar então as fábricas e trazer carros importados. E manteve na América do Sul só a fábrica de Ranger, que é na Argentina. E a fábrica, e aqui no Brasil, a Ford se tornou então uma importadora de veículos. Vai manter um número mais ou menos 40% das revendas que existia aqui no Brasil, que era ao redor de 290, 300, vai manter mais ou menos 110, 120, que vai trabalhar como importador, revenda, aliás, de carros importados.
Existe um porquê da decisão da Ford de não gostar mais do sistema veículo de passeio, veículo comercial?
Na realidade, a tendência hoje no mundo inteiro, se você observar, mesmo aqui no Brasil, a concentração de lançamentos de novos modelos está em cima de SUV. É só você ver aí na cidade o número de SUV que tem rodando hoje, é impressionante. E se constatou, esse é um mercado que varia muito. O cliente de automóveis, ele sempre quer ter o carro mais moderno, mais novo e que seja novidade. Hoje a novidade no mundo inteiro é SUV. E a Ford optou então de mudar a estratégia e lançar carros somente desses modelos, SUV e picapes.
Todas as concessionárias em nível de Brasil se obrigaram a fechar ou tem algumas que estão em funcionamento? Se o empresário Rui Schimmel quisesse manter a Rodovel, poderia?
Não, a Ford foi bem taxativa, ela fez uma seleção cidades ou locais, vamos dizer assim, de empresas que poderiam comportar uma revenda de carros importados. E nessa seleção, cidades do nosso, como Rondon e outras centenas de cidades no Brasil, basta dizer que vai fechar 170 revenda, mais ou menos, 180, não comporta. Se você fizer uma análise, Rondon não comporta ter uma revenda de carros importados quando o custo ou o valor de venda deles vai ser mais ou menos de R$250 mil.
Para se tornar concessionária Ford, o senhor despendeu recursos financeiros, ou seja, para estruturar toda a sua empresa. Há uma indenização pelo fechamento, seu Rui?
Sim, existe a lei no segmento de automóveis, a lei Ferrari, que garante uma relação de discussão na hora do encerramento. Se o distribuidor quiser ele encerrar, tudo bem, vai lá, avisa a companhia, encerra e acabou. Quando a indústria, o fabricante deseja encerrar uma distribuidora, ela tem que pagar uma indenização. Essa indenização não é o valor que você deveria receber, vamos dizer. É uma parte da lei, que ela te dá tempo de serviço, quantos anos você tem, você ganha, tipo funcionário público, cada 5 anos ganha 3 meses, faz uma média dos últimos 2 anos, assim, é bem complexo esse cálculo de investimento, de imobilizado, de ferramental. E aí a gente senta com eles e vai discutir esses valores. Então todas as revendas vão ser indenizadas. Não é um valor assim que seja o céu, mas também não é o inferno. No fim, é um acordo e é melhor do que ir para a justiça e discutir 10, 12 anos.
Ô, seu Rui, quando fecha-se empresa, geralmente fala assim, faltou gestão pública, faltou um trabalho político. Poderia o Brasil ter feito algo politicamente falando na tentativa de convencer a Ford a não fechar a fábrica?
Olha, tentar poderia, mas seria humanamente impossível. O que é que eles iriam fazer? Dizer para a Ford que não ia cobrar mais imposto? Porque o grande problema do produzir carro no Brasil é o custo de produção. É os encargos trabalhistas que são únicos no Brasil, no mundo. É os impostos que são os mais altos do mundo, então fica complicado. Então, o que o governo poderia fazer? Lançar uma lei trabalhista específica para a indústria? Não vai. Baixar impostos? Pior ainda na situação financeira que o governo está. Então, não tem o que fazer. E o governo também não pode interferir numa indústria, porque é uma empresa particular. Quer dizer, se você quiser fechar a sua empresa, desde que você esteja tudo legalizado, cumprir todos os seus compromissos de impostos, pagamento de funcionários, indenizações, não tem o que fazer.
Em termos de América do Sul, haverá alguma fábrica que continuará funcionando ou não?
Sim, a Ranger sempre foi e continuará sendo fabricada na Argentina.
Aqui não poderia haver uma parceria com a indústria argentina, por exemplo, para o senhor continuar vendendo esse tipo de veículo aqui?
O que acontece é que nós não temos mercado para manter uma revenda. Esse é o problema. Nós somos uma cidade pequena, então aqui, se você analisar, aqui hoje em Rondon vai ficar duas revendas, duas distribuidoras de automóveis. Dificilmente vai vir outro. Nós temos um grande problema de Marechal Rondon, que é pouca gente. Então o mercado consumidor é pequeno, e se manter só para vender Ranger, no meu caso, no nosso caso, seria humanamente impossível manter. E mesmo porque a Ford não deixaria. Ela não autorizaria ninguém em cidades do porte de Rondon continuar com revenda.
Muita gente chegou a cogitar: minha Nossa Senhora, o Rui Schimmel agora fecha a Ford e vai continuar com uma revenda multimarcas. Pelo conhecimento de causa, pode quebrar muitas outras pequenas empresas aqui em Marechal Rondon. Lhe passou pela cabeça utilizar essa estrutura para montar uma empresa multimarcas de veículos?
Não. Vou ser bem sincero, até meus funcionários, os vendedores até vieram conversar, mas eu já não estou mais com idade para abrir empresa, e num segmento que você tem que estar correndo atrás de carro, trabalhar por comissão baixa, ir comprar carro usado em São Paulo, eu não tenho mais esse pique. Se eu tivesse 40 anos, 50 anos até, e tivesse já no ramo, até poderia pensar, mas eu não tenho mais isso, não me passa pela cabeça isso não.
O senhor, a sua empresa, digamos assim, mais ou menos igual difusora, funcionários de 10, 20, 30 anos, é uma coisa que deu certo, uma parceria que vingou e automaticamente é difícil você fechar o vínculo. Como é que foi explicar para os funcionários o fechamento da rodovia em Marechal Rondon?
Olha, foi um dos piores momentos da minha vida. Eu tive, a maior parte da minha vida, dias felizes. Mas eu tive dias tristes, quando morreu minha mãe, quando morreu meu pai e quando eu fechei a rodovela. O dia que eu reuni os funcionários, já vi o zum-zum, todo mundo já sabia, mas era sempre extraoficial e coisa assim. O dia que eu reuni todos eles num fim de tarde aqui, foi muito complicado, viu? Foi um dos piores dias da minha vida. E então, eu tive aqui essa empresa, eu criei ela. Fui eu e o idealizador. Na época da abertura dela, eu tinha sócios, convidei 3 empresários da cidade, que era o seu Alunindo Lampo, o seu Silvério Starhorst e o Valmor Nide através do seu Alfredo, o pai dele. E aí, passou-se um ano, nós compramos, eu e o Valmor ficou com a parte do pai dele, do seu Alfredo, e nós compramos a parte do seu Arlindo e do seu Silvério Starhorst, que foram fundamentais para a gente conseguir montar essa empresa. E uma empresa, para durar 43 anos, ela tem que ter uma parceria entre o consumidor, o teu cliente, e o funcionário. Eu tenho a teoria que o negócio só é bom quando é bom para os dois, o comprador e o vendedor. Se não for assim, isso não funciona. E também o tratamento com os empregados. Um tratamento profissional, tudo que você botar no papel ou conversar com eles tem que ser cumprido. Então, nenhuma empresa dura 43 anos se não tiver essa participação, essa colaboração, essa empatia entre os funcionários e a direção da empresa. Para você ter uma ideia, eu tive em 43 anos três ações trabalhistas. E as três infundadas. É aquele tempo agora, com essa lei trabalhista nova, eu acho que nenhum entraria. Naquela época que o cara achava que tinha direito a 5 mil, pedia 200. Né? Então, se não fosse assim, não funcionaria. Então, eu acho que eu fui cumprir com as minhas obrigações como empresário, como patrão, né? E também, principalmente, com a clientela. Nós tivemos aqui, vendemos milhares de carros, atendemos milhares de clientes na nossa oficina. Eu tenho uma equipe muito boa na parte de assistência técnica, que é o pós-venda, que nós chamamos, que ele é imprescindível nesse segmento. Eu tenho um chefe de oficina, que é o Divino, que é um cara muito bom, excepcional como profissional de mecânica. Então, e toda a equipe dele, que ele é que cuidava de tudo isso. Então, por isso que nós tivemos sucesso. E nós só estamos fechando a empresa, tem que ficar bem claro, que não é por motivo financeiro, desgaste perante a clientela, nada disso. Nós estamos fechando porque a Ford resolveu encerrar suas atividades como produtora, fabricante de veículos do Brasil. E a gente trabalha, todo o nosso movimento aqui ele é basicamente 95% ou mais de produtos Ford. Eu sou um exclusivo distribuidor Ford, assim como é o pessoal da Chevrolet, da Fiat, eles não trabalham basicamente com outro produto, alguma peça, alguma coisa, mas basicamente é só produtos da empresa que você representa, no caso, nós, a Ford. No momento que ela encerrou, eu não tenho mais nada o que fazer.
Ô, seu Rui, voltando a 43 anos, quando o senhor decidiu montar a empresa, o senhor era do ramo da agropecuária, da agricultura. O senhor tinha alguma noção do que viria pela frente, o que era o funcionamento de uma empresa de veículos?
Não tinha nada, eu só era já cliente da Ford. Eu trabalhei numa empresa no Rio Grande do Sul, que tinha uma frota de veículos, eram todos da marca Ford. Aí quando eu cheguei aqui no Paraná, eu tinha um carro, eu particularmente tinha um carro da Volkswagen quando vim pra cá. Mas logo depois eu fui trocar de carro e comprei carro Ford. Eu sempre gostei da marca, achei que eram carros bons. E então quando apareceu a oportunidade aqui, que vieram oferecer, que você não é do teu tempo, é um cara bem mais novo, tem pouco cabelo, né? Mas a idade é baixa. É, aqui tinha um distribuidor, que era a Somerol. Então ele dava assistência técnica aqui e fazia vendas também. Aí a Ford resolveu ampliar e o pessoal da Somerol não teve interesse, eles vieram atrás de outras pessoas e mantiveram contato comigo. Na época nós tínhamos uma empresa que era a Orgasol, que eram mais sócios, nenhum se interessou. Eu fiquei com essa oferta na mão e fui achar as pessoas que pudessem me auxiliar nesse negócio que eu já citei, que foi o seu Arlindo, o Silvério e o seu Alfredo Nide. E aí eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu fiz, antes de assumir, assim, de financiar a parte operacional, eu fiz todos os cursos que a Ford oferecia. Curso de administração, curso de vendas, de relacionamento com clientes, enfim, eu me preparei para montar essa empresa.
Como é que foram os primeiros anos de funcionamento da Rodovel?
Olha, foram trabalhosos. Era num prédio alugado, ali do outro lado da rua, ali, onde tem uma igreja hoje. Era ali a nossa oficina. Nós alugamos a parte da parte de trás, que era da Riba, ainda é. E aí alugamos e começamos. Foi difícil. Mas nós tivemos só porque a gente já era conhecido aqui. Eu tinha trabalhado na cooperativa, na Orgasol. Eu tinha um relacionamento muito bom no interior com agricultores, assim, né? Porque eu fui sempre uma pessoa que preservei o bom relacionamento. E você me conhece também. eu tenho facilidade para fazer amizades, não sou, eu falo alto, assim, de vez em quando falo um pouco demais, mas eu não ofendo ninguém, sou bem relacionado, então eu tive facilidade, o pessoal do interior já me conhecia, sabia como é que eu era uma pessoa honesta, que não estava nunca pensando em lograr outras pessoas, então foi fácil, e basta dizer que quando nós começamos aqui com a Ford, logo em seguida nós se tornamos líder de venda aqui na cidade. Aqui na época tinha a Volkswagen, que era do seu Írio Velp, e a Chevrolet, que era do seu Pedro Cerezé. E convém esclarecer também, se você fizer uma análise, isso é outro fato aqui no comércio de Rondon, que empresas criadas por pessoas de Rondon, empresas assim, sem desmerecer outras empresas, mas de mais relevância na cidade, você vai notar que são poucas empresas que permanecem com proprietários, com fundadores aqui de Rondon. Dá para citar na mão. É a Agrícola Horizonte, a Rima, a Nide, a Difusora, a Rodovel. Pode ser que tenha alguma outra, mas não dá 10. Todas as outras empresas de maior relevância passaram para mãos de pessoas de fora. É só ver Fiat, nosso segmento Fiat, Chevrolet, a Volkswagen também, né, era do Nelton, mas já tinha sido passado por um grupo de Toledo que desistiu de montar. E outras empresas de tratores, de equipamentos, tudo passou para essas de maior porte, né, para pessoas. É ruim isso. Eu, pelo menos, fico triste quando vejo que só empresas de fora que vêm tomando conta das grandes empresas aqui de Rondon.
O que representou a Rodovel no cenário nacional na venda da Ford?
Ah, não representou muito, não, porque a nossa cidade é uma cidade pequena. O que ela representou, e isso é um orgulho para nós, porque a medição de penetração de mercado do ramo de automóveis se mede pelo share. Então, se numa cidade vende 50 carros por mês, você tem a fábrica tem um share nacional e você tem que atingir esse share. Eu vou dar um exemplo da Ford, que é o que eu mais conheço, apesar de acompanhar de todas, porque a gente acompanha isso diariamente, quando está no seguimento. A Ford tinha, quando nós começamos com a Ford em 1978, a Ford tinha um share de 22%. Nós, no início, nós começamos abaixo disso, mas logo depois do primeiro ano, nós já passamos de 30% do share aqui na cidade. Com o andar dos anos, que eu segui. Só tinha 4 fábricas, indústrias no Brasil e 4 vendas, marcas de Ford praticamente no Brasil. Que era a Ford, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen. Não existia. Hoje tem 20 e tantas fábricas já, né? Mas então, com o passar dos tempos, nos últimos tempos, 2-3 anos, o share da Ford veio para 8-9%. E nós aqui mantivemos sempre o dobro do share nacional. Sempre entre 17% e 20% de share. Então, perante a Ford, nós éramos um exemplo. Basta dizer que eu fiz, durante mais de 40 anos, eu fiz parte da diretoria da Associação Brasileira de Distribuidores Ford. Fui presidente regional do Paraná e Santa Catarina, participei de várias comissões a nível nacional e eu participei muitos anos do Comitê de Vendas e Marketing, que é onde é feita a avaliação comercial do produto. Então, cada região tinha um representante. Então, eram 8 regiões que é distribuído no Brasil, a Ford era. E aqui, o representante do Paraná e Rio Grande do Sul, e Paraná e Santa Catarina era eu. Fui muitos anos em vários comitês, mas o mais importante é vendas e marketing. E lá todos os meses, então, vinha o diretor de vendas da Ford para demonstrar o mapa de penetração. Foram os raros os meses que a Rodovel não teve entre os 5 maiores share do Brasil. Então, seria orgulho lá, né? Então, até o pessoal começava a me gozar lá. Pô, meu, o que que tu faz lá, né? Mas era o trabalho que nós fizemos aqui, que foi muito bem recebido pela população consumidora aqui de Marechal Rondon e região.
Como é que foi a montagem de sua equipe de trabalho, ou seja, escolher as pessoas certas em cada setor?
Ah, isso foi o mais complicado. Nós tivemos que trazer gente de fora no início. O gerente de peças veio de fora, o gerente de mecânica da oficina veio de fora, os vendedores nós trouxemos e a raça em termos, né? É assim, a mais complicada que você tem de trabalhar é vendedor. Porque o vendedor, se ele é assim, ele normalmente, se ele é bom, ele prefere morar em cidades maiores e coisas. Então, o vendedor que que nós trouxemos para cá, vieram os primeiros, assim, mais capitais, vieram de, eu trouxe de Cascavel, né? Aí eles faziam mil e uma exigência, né? Eu me lembro que um que nós trouxemos lá de Cascavel, para ele trabalhar, na época, o melhor carro que a Ford vendia, com a exceção do Landau, era o Corcel GT. Ele exigia para trabalhar com o Corcel GT. E eu dei, né? Para ele vir trabalhar como vendedor, né? Mas, com o tempo, a gente foi montando, o gerente da oficina veio de Cascavel, aí logo em seguida o Divino veio, o Divino está trabalhando conosco aqui desde 1970, né? O Divino veio, depois o gerente da nossa oficina saiu, passou uns anos, ele foi embora, aí o Divino assumiu, e aí o Divino é muito bom também para montar a equipe, e ele é muito competente no que faz, né? Então nós fomos ajeitando e no fim deu tudo certo. Ficamos só com a equipe aqui de Rondon mesmo.
Em todos esses anos de existência da Rodovel, fazendo uma retrospectiva, o senhor se lembra aquele mês, aquele ano que vocês mais venderam?
Não me lembro. Eu me lembro só que nós tivemos uma passagem, agora fatos pitorescos, nós tivemos um ano que trocou de modelo, e quando você vai trocar de modelo, tu já sabe, olha, por exemplo, agora, aquela época você trocava de modelo, quando você começou, em setembro, outubro. Hoje já em fevereiro já tem carro 2022, agora já tem carro 2022 andando por aí, né? Então era mais complicado. Então a gente sabia, olha, em outubro, novembro vai trocar o modelo. Então você tentava reduzir, só que a fábrica... ela não diminui muito a vantagem. Eu me lembro que nós tivemos um ano que, quando começou a vir os carros novos, eu estava com mais de 40 carros do modelo antigo no pátio. E não queria, então não podia mostrar o novo, senão, cara, aí nós alugamos. Ali tinha, onde hoje tem a Agrícola Horizonte, era o Rigger, eles tinham um armazém, que a entrada eu acho que era até pela Rio Grande do Sul. Tinha um armazém com secador e coisa lá. E nós fomos lá e alugamos para guardar os carros lá. E esses carros ficaram lá, guardados, tá, para nós vender. Levamos, a gente vendia na época muito mais que vendia hoje, né? Então nós levamos, mas assim mesmo, nós levamos lá uns 45 dias para vender os modelos antigos, os 60 dias, coisa assim. Quando nós começamos, fomos buscar lá, os ratos tinham comido toda a fiação dos carros. Nos deu um prejuízo, cara, para recuperar toda a parte elétrica dos carros para tirar lá de dentro. Esse foi o mês que mais lembrança a gente tem da... De vendas, assim, não tem, assim, um mês que...
Nesses anos de vida da Rodovel, qual o carro Ford que mais se vendeu em Marechal Rondon?
Olha, você fez uma boa pergunta. Eu acho que foi o Corcel. O Corcel vendeu muito bom. E o carro que mais ambição, nós chegamos... levar um ano para entregar carro, que a gente, do consórcio, o cara contemplado, um ano nós levamos, era a F1000, né? A F1000 não tinha o que chegava, né? Hoje, até hoje, nós temos clientes que são apaixonados pela F1000, né? E traz aqui para fazer reformas. Eu, inclusive, tenho uma na fazenda, já fiz umas 3 reformas nela, né? Porque é um carro fora de série para o serviço, né? Então, esse foi o carro mais procurado. Mas o carro que mais nós vendemos, eu acho que foi o Corcel.
E o tempo de mudança de carro para carro? No passado, se trocava de carro com mais frequência ou na atualidade se troca de carro com mais frequência?
Ah, na atualidade se troca. Primeiro, porque existe uma gama muito maior de carro e os lançamentos são muitos. Se você observar, o Corcel, pô, durou anos, né? Era dar uma ajeitadinha. Hoje... novos modelos, carros diferentes lá. E a facilidade de compra, né? Hoje, 60 meses, 20% de entrada, isso não existia naquele tempo, né? Então, hoje se troca mais rápido e o consumidor, com essa tecnologia nova, internet mostrando o carro, ele fica mais ambicioso, ele quer logo trocar de carro, quer ter o carro mais moderno. E isso se nota, se observar nesse segmento, que você pode ter um carro muito bom, mas se a concorrência, ou você, ou a mesma fábrica lança um carro modelo novo, o cara já, não, esse eu quero um modelo novo. Pô, mas o velho é melhor, tem mais, não, eu quero um modelo novo. O cliente quer mostrar que está com um carro novo.
Quanto uma boa colheita representava de vendas para a Rodovel? Aumentava em quanto por cento, digamos, seu Rui?
Ah, aumentava bem. Na época de safra, a gente aumentava 30% a venda, né? Então, nossos meses sempre foram pós-safra, né? Março, abril. Naquela época a gente colhia mais tarde, né? A colheita começava em abril, por aí, né? Então, mas a gente já se preparava, que sabia que a colheita... E aqui na nossa cidade, na nossa região, a colheita ainda é essencial. É claro que hoje o poder aquisitivo do empregado, vamos dizer assim, quem trabalha, nós temos empresas maiores, indústrias que vieram, né, se implantaram na região. E, então, e outra coisa, que o torna essa volatilidade na troca de veículos é a quantidade de modelos que existe, né? E a facilidade de comprar hoje, aquela época você, para ir para Cascavel, era uma desgraça, né? Levava 3 horas, furava o pneu 2 vezes na estrada. Hoje tu vai em 50 minutos, tem N opções, né? Então, e isso é outra coisa do consumidor. E não é só no nosso segmento. O consumidor vem aqui, pega o nosso preço e vai para Cascavel. O de Cascavel nunca consulta aqui, só quando não tem o carro lá. E se você falar com o pessoal de material de construção, principalmente, o pessoal também vai. Principalmente quando chega no acabamento da obra. Todo mundo vai dar uma olhada em Cascavel. E agora Toledo, que também tem grandes distribuidoras de materiais, né? E mesmo no nosso segmento tem bastante distribuidoras de outras marcas, né? Então o cliente vai atrás e aí cria o desejo. O desejo no automóvel, existe uma pesquisa, existia, mas ela deve fazer até hoje. O maior desejo da pessoa é ter automóvel, antes da casa própria.
Seu Rui, me conta como é que é Rui Schimmel patrão. Ou seja, o senhor dá liberdade, por exemplo, aos seus funcionários negociarem veículos, ou bate tudo na sua palavra final?
Não, não, não. Eles tinham autonomia. Claro, eles tinham uma flexibilização. Dentro dessa flexibilização, vocês nem precisam comprar, falar comigo. Mas eu fui sempre... aquele negócio que eu te falei, o negócio tem que ser bom para os dois. Chega no... Eu tinha... Mesmo quando eles chegavam lá, no limite deles, eles me ligavam, né? Ô, seu Rui, dá para dar mais um negocinho aqui? Dá... Eu tenho uma margem aqui que ficava alguma coisinha na minha mão, né? Mas a margem que eles tinham, coisa praticamente todos os negócios, eles tinham liberdade, assim como na oficina lá. Nós temos as nossas condições, mas o divino lá, que é o chefe lá embaixo, ele tem autonomia. Assim como ele tinha autonomia para dispensar funcionário. Eu nunca mandei funcionário da oficina embora. Se alguém tivesse que mandar, era o divino. E a contratação, o divino, se eu preciso contratar mais um mecânico, um auxiliar de mecânico, eu falei, tudo bem, precisa, mostra, olha, comprovar, pode escolher. Ele escolhia, ele que fazia entrevista, né? Então, para mim, não ter... começar a passar para... Como eu, só para vocês terem uma ideia, eu toda vez, por exemplo, que eu tinha que lavar meu carro, eu pedia para o divino. Divino, dá para lavar meu carro hoje? Né? Ou tem que fazer a revisão do meu carro? Ó, divino, quando der um tempo, ele que definia. Foram raríssimas vezes. Às vezes ele estava muito ocupado, eu chegava no lavador e falava, quando der um tempinho, lava o meu. Nunca tirei o lugar de um cliente para fazer um serviço ou lavar um carro meu.
Inegável também, né, seu Rui, que muitos clientes, eu quero falar com o Rui Schimmel, não passa para vendedor.
Ah, tem, isso tem. E tem porque eu tenho muita amizade. Eu trabalhei com ligações, desde 71 eu tratava com o público, né? E aqui, quando eu cheguei aqui, eu até tinha uma dificuldade pelo meu sobrenome. Eu sou alemão, Schimmel, mas não falo alemão, porque por motivos que não vem ao caso agora, eu falava quando eu era criança, depois fui morar numa cidade que eu nasci em Panambi, que é uma cidade estritamente alemã, então nós falávamos alemão em casa. Mas depois, quando com 5 anos eu nasci a morar em Cruz Alta, que é uma cidade, como é que se diz, só de brasileiro, como se diz, né? E lá, inclusive no colégio, eu comecei a ter dificuldade, então paramos de falar. Então, quando eu vim aqui, e na época, em 71, tinha muito agricultor que tinha dificuldade para falar em português. Eles se sentiam melhor falando em alemão, né? E aí eu tinha lá na cooperativa, que eu vim para ser gerente administrativo, então todo o fechamento de safra para negociar era lá quando o cara vinha vender soja e queria discutir alguma coisa a mais. Eu queria, naquela época, os financiamentos era por Toledo, da safra agrícola, nós tínhamos que encaminhar para lá, ele vinha falar comigo, como é que fazia, tá? Eu tinha uma intérprete, que era a Úrsula Strensky. Ela vinha, chamou, ela vai me ajudar aqui, que aqui não vai dar. Então ela, o cara falava, ela vou com ela, é travazão. Mas esse tipo de tratamento, eu fui criando afinidade seguidamente. Chega aqui o filho com o pai, o velho, ô, seu Rui, você lembra de mim, né? E outra coisa que me deu muito relacionamento é o esporte, né? Porque eu joguei futebol e tudo, que era sempre tive metido nisso, nessas coisas. E cria relacionamentos, né? Então eu não tive, eu tive sempre facilidade de me relacionar com o pessoal.
O que Rui Schimmel fará com essa estrutura que até então servia para a Rodovel?
Bom, surgiu até boato que o Calar estava alugando, né? Mas não tem nada, não. Nós temos... Isso aqui foi uma construção que seguiu parâmetros e projetos para montar uma distribuidora de veículos. E, então ela é estruturada para isso. Claro que ela serve para um monte de coisa. O nosso terreno é amplo aqui, tem 100 metros de uma, tem uma avenida, uma rua, uma quadra inteira de um lado, né? É, com acesso, nós temos acesso por três ruas, né? Pela Rio Grande do Sul, pela Mendesai e pela Santa Catarina. Então, eu já tive ligação de gente do Rio Grande do Sul querendo alugar mais salas, achando que nós vamos transformar em sala. Na realidade, a Rodovel, a empresa comercial é minha, só minha. Mas o prédio é meu e do Valmor Nide. É, nós somos sócios no prédio. E o Valmor tem mais experiência, já tem outros imóveis alocados na cidade, então essa parte é ele que eu deixei meio para ele. Mas nós não tivemos especulações de empresa de fora, corretores, a gente saber como é que é. A nossa ideia inicial é alugar. Alugar para quem? Então isso aqui, se for, por exemplo, para o supermercado, na hipótese, não estou dizendo que tem alguma negociação, não tem nada, mas vamos lá. Tem que abrir, então nós temos que derrubar paredes para deixar um salão amplo. Se for para uma loja que quer um depósito grande e quer uma frente, já diminui a reestruturação que tem que ser feita. Então, o pensamento é alugar. Para quem? Nós não temos ninguém em vista, tivemos assim, piruadas, vamos dizer assim, coisas que o cara vem perguntar, pá, pá, pá. Mas não temos nada definido, vamos estar. E eu vou estar, essa aqui vai estar disponível mesmo só a partir de junho, porque eu encerro a atividade hoje de atendimento para cliente hoje. É o último dia que a Rodovel está aberta. Inclusive, eu cheguei agora de manhã ali e a oficina já estava cheia.
Só para deixar o ouvinte, foi gravado na quinta-feira a nossa entrevista, né,
Silvio? Isso. É hoje que é dia 23, né? É 22. Eu encerro, não hoje, eu encerro amanhã. Amanhã que nós vamos encerrar a empresa. Então, hoje está cheio, eu falei, hoje de tarde temos que fechar as portas. Amanhã é só os carros que ainda tiver aí dentro que vai sobrar alguma coisa. Estou com 76 anos, eu tenho uma atividade que me toma tempo, que eu tenho uma atividade agrícola, plantio, e tenho uma aqui na região, a maior produção de ovos galados da região oeste, é o que tenho. E a mais moderna, só tem duas igual com a estrutura que eu tenho no Paraná, da BRF, parceria com a BRF. Eu tenho outra atividade. Mas lá eu tenho um filho e uma nora que tocam muito bem. Então eu estou meio por fora. Eu não sei o que eu vou fazer. Não pensei assim. Atividade comercial, não tenho assim, muito funcionário, coisa assim, eu não quero mais. Não que eu tenha alguma coisa assim, mas não, também não estou assim de começar a inventar um negócio grande que envolva muita gente, nada disso. Eu vou inventar alguma coisa, mas eu estou pensando mais no, na área agrícola, né?
Mas vai continuar em Marechal Cândido Rondon? Há especulações, inclusive, que o senhor estaria a fim de morar no litoral, seu Rui?
Não, eu vou morar, vou continuar. Eu gosto muito daqui, cara. Tenho meus filhos nasceram aqui, eu gosto aqui, tá, minhas amizades. Eu tenho apartamento em Balneário Camboriú, e vou usar mais ele, porque até o ano passado eu usava uma, duas vezes por ano. Vou usar mais vezes por ano agora, mas não vou sair daqui, não. Eu tenho, meus amigos estão todos aqui e eu gosto muito daqui.
Vai viver mais sem o pepino, entre aspas, que foi sempre gerenciar uma empresa do porte da Rodovel?
Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer, é alegria, não foi pepino. Eu gostei. E esse ramo tem um negócio que é diferente em revenda pequena, média. Vamos dizer assim, média e pequena. Cada venda de um automóvel, não atendimento na oficina. Lá você só tem que cuidar porque é o lugar que dá mais reclamação. Se você tem 10 reclamações, 9 vem da oficina. É, o cara, mas ficou muito caro, não sei o quê, demorou para entregar, não tem a peça, a Ford está sempre... Enfim, aqui foi sempre... cada venda de um automóvel uma vitória, é um gol. Quem gosta de futebol sabe, é um gol. Se o cara, quando você chega de manhã, e chega, tem alguma negociação? Tem. Né? Aí, venderam? Vendemos. Pô, legal. Porque aqui a gente vende, agora, nos últimos tempos, um carro a cada 2 dias, a cada 3 dias, entende? Né? Então até a gente sempre tem um termo que eles usam, de como é que está aquele negócio? 99%. 99% todos são. O 1% que é o complicado, para fechar, né? Então, mas eu só tive alegrias, assim, né? Tenho nada assim que dizer que pipi, pipi não teve. Eu tenho um amigo meu, até vou citar dele, que é meu, considero meu irmão, que é o Dr. Hippe. Às vezes, ele, como diretor do hospital, pepinos, vamos dizer assim, que veio ali, ele sempre falava para mim, se você acha que é brabo de discutir ou trabalhar com mecânico e com comprador de carro, tenta trabalhar com médico e com doente, porque o cara só vai lá contra gosto, né? Então ele já chega reclamando de tudo. Mas ele sempre falava assim, não, mas é bom, porque se você não tem problema, o teu cérebro não trabalha. Eu até falava para ele, pô, mas tem dia que o cérebro vai explodir, né? Então você tá sempre em atividade, né? E eu acho que é isso mesmo.
De todos os anos da Rodovel, qual o dia mais feliz, aquele mais marcante, aquela que o senhor se lembra com muita alegria?
Ah, foi a inauguração aqui da loja. E até tem um fato estranho, eu estou fazendo, como eu, mais dias, menos dias, e eu tenho a minha atividade agrícola junta muito papel também, né? E eu que cuido tudo, eu faço a contabilidade, faço a minha declaração de imposto de renda, tudo a papelama estou fazendo agora, hoje, e então eu estou montando o escritório lá em casa. E para fazer isso, tivemos que fazer uma limpeza lá. E a Lídia, minha esposa, que tu conhece, ela gosta de guardar bagulho. Então, cara, saiu caminhonete da. Mas ela achou lá, num envelope, numa gaveta lá, o discurso da inauguração aqui da Rodovel, que foi em 1991. E até guardei ele, tá? Tava até uma pontinha rasgada. Esse foi um dia, porque foi quem começou com um barracão alugado, com uma coisa assim. Nós construímos isso aqui, eu e o Valmor, na época o Valmor era meu sócio ainda, sem financiar um real, foi tudo comprado à vista, tudo. Então foi uma vitória. E é uma obra que está aqui até hoje, que até é emotivo aqui na Avenida, é uma das principais obras, se você olhar até hoje, né?
Então, alegria maior na inauguração e a maior tristeza no fechamento, seu Rui?
Com certeza. Foi um dos dias, como eu já citei no início da reportagem, foi um dos dias mais tristes da minha vida.
Como é que foi foram as noites nesses dias que antecederam todo esse processo?
Olha, eu sou bom de cama para dormir, né? Mas os últimos dias, assim, eu me acordava, coisa que eu não fazia, porque normalmente eu me acordava 15 para 7, entre 6 e meia e 7 horas, e aí eu ligo a televisão para ver alguma coisa, mas nos últimos dias, assim, logo após, eu comecei a me acordar 4 horas da manhã, 4 e meia, começar a remoer, tá, e pensar como é que vai ser feito esse trâmite, que tinha uma discussão ainda a ser feita com a Ford. E você discutir com o multinacional...
Por isso que demorou também a nossa entrevista, né,
Silvio? Inclusive, havia um acordo que a Ford solicitou para a associação, e a associação pediu para nós que ninguém desse entrevista sobre o andamento. Esperasse concluir o trabalho, né, o acerto, para começar... Porque se você fizer uma... entrevistas começaram a aparecer há pouco tempo agora. Quem foi acertar antes, ninguém falava. Aí havia um acordo para a gente não começar, né? Porque senão começa a denigrir a imagem, que não vai sair. E a Ford sempre deixou claro que ela não está saindo do Brasil. A Ford não está saindo. E aí a preocupação do cliente, e a garantia, e as peças, isso vai continuar tudo. Vai ter, por exemplo, o nosso cliente aqui vai ter que ir inicialmente até Toledo, que eu não sei se vai continuar ou não, isso não está definido. Acho que não, mas também não se sabe. Ou Cascavel. Aí o cara, pô... Agora, se você olhar, nós temos aqui três revendas hoje. Quantas marcas de automóvel tem na cidade girando? E esse pessoal está indo para Cascavel e Toledo comprar e fazer revisão. Então não vai ter nada, é normal. E nós perdemos venda aqui, para, por exemplo, principalmente para Cascavel, que como eu te falei, o cliente daqui vai pesquisar. E ele, quando ele chega lá, ele leva o meu preço. Preço da Interlago lá, e mostra lá, olha, lá em Rondon eles estão pegando meu carro usado e pedindo 20 mil de volta. Cara, olha, eu faço com 19. Ele vai e compra. Aí, às vezes, eu comentava com algum, pô, cara, mas você vai lá, vai ter que fazer a revisão lá. Não, a revisão eu vou fazer aqui e tal, né? Ou de outra marca, você vai ter que a Cascavel provar. Ah, a gente vai lá, já aproveita, vai no shopping, passeia um pouco. Se vai de tarde, já fica para jantar. A gente até dá uma espairecida. Então isso vai acontecer agora com o cliente da Ford, né?
Não é verdade, então, que Toledo e Cascavel praticam os preços melhores de carros do que aqui, seu Rui?
Não, o negócio é o seguinte, nesse segmento, ele é muito competitivo. Então, o que que acontece? Você, quando fecha, está negociando, nunca dá aquele preço definitivo. Mas, às vezes, sim, você já dá o preço definitivo. Ó, cara, esse é o último preço. Depende sempre do cliente. E ele vai em Cascavel, num negócio de 50, 60 mil, ele está lá e o cara vai lá R$500 mais barato, eu já estou aqui. E tem outra coisa que influi, e isso em qualquer segmento do comércio aqui de Rondon, não é só do automóveis. As lojas de Cascavel são maiores, tem mais opções, então, e tem mais estoque. Então, o que que acontecia? Às vezes ele vinha aqui, queria, eu tinha, e no ramo de automóvel tem outra coisa, você tem 7, 8 cores. Eu não tenho 8 cores diferentes do mesmo carro aqui. Entende? A gente tem, no ramo do automóvel, é o preto, o branco, o prata e o vermelho. Aí tem lá as cores, azul, não sei o quê, não sei o quê, né? Que o cliente vai lá, olha, eu queria o cinza no Moscou. Olha, cara, isso eu não tenho, mas deixa eu olhar, em 20 dias eu te entrego. Aí ele chega, vai lá em Cascavel, faz R$500 mais barato e tem. Que eles têm mais opção. Porque nesse segmento automóvel tem outro complicador, que se eu estivesse fazendo o pedido agora, no começo de maio, eu faria o pedido para o mês de setembro. Olha só. E eu não sei qual é a cor. Aí tem umas cores novas que eu não sei direito como é que é essa cor, que vai ser lançamento da linha 2000, outras cores que lança durante o ano. Então é complicado de você... Então eu tenho que escolher aquelas cores padrão. Primeiro que a minha cota é menor que a de Cascavel. Eles vendem 5 vezes mais que eu. Então é menor, né? Então eles têm N... Olha, então tudo isso influi nesse segmento. Porque o automóvel, como eu falei, é o objeto de mais desejo da pessoa.
A entrega, digamos, eu vou comprar uma Ford Ranger com o senhor. O senhor, ó, infelizmente, mantive contato com a fábrica, eles só vão poder me entregar este veículo daqui 3-4 meses. A decisão é pela cara do empresário,
não,
que define o prazo ou tem um cronograma para estabelecer?
Não, funciona assim. Você todo mês, no dia 5, mais ou menos, faz o que eu vou vender, vem o pedido de setembro. Só que a Ford sabe que ela vai produzir 2 mil Ranger. A minha cota é 4. E acabou. Aí o que que acontece? Nós criamos na associação, em parceria com a Ford, um banco de carros. Que enquanto ele não for produzido, eu entro nesse sistema e descubro o que que Toledo tem para receber. Qual é os carros e qual é as cores. Aí você quer um carro preto e eu não tenho. Mas Toledo vai ter. Aí eu ligo para eles, cara, você tem um preto aí, eu tenho um branco, vamos trocar? Vamos. Então a gente criou e todo mundo então, faz essas trocas. Ou às vezes a Ford indica lá para mim 4 Ranger e eu não vou vender elas. Aí o cara me liga, eu digo, não, então me dá 2K, troco por K. Né? Na época ou por uma Eco, coisa assim. Então funciona mais ou menos assim, mas a produção é fixa. A Ford, então, decide, vamos dizer, no nosso caso, decidiria que ia produzir 20 mil carros em setembro e distribuir. Eu não tenho, eu não posso escolher, não, eu quero tantos ou coisa assim, nada disso.
O senhor sempre trabalhou, digamos, prioritariamente com veículos zero quilômetro, mas também teve veículos no pátio para negociação veículos usados. Foi uma questão que surgiu por um acaso ou, de fato, o senhor sentiu a necessidade de aproveitar também o espaço físico para tal?
Não é o espaço físico. Até tive que comprar um terreno aí que não era nosso, depois para montar, para fazer o estoque de carros usados. É uma necessidade, porque hoje, se você analisar, de cada 10 carros com a revenda vende, 7 tem troca, entende? Então, a gente tinha que absorver. O que o pessoal, os distribuidores de automóveis fazem, não é só quase todos, o carro quando é muito antigo, a gente tinha aqui um padrão, só recebia carro acima de 2010. Porque tem outra coisa, quando você vem os particulares aí, essas lojas de carros usados, você vai lá comprar um carrinho, você quer trocar o teu, você tem um 2003 e ele quer um 2007. Aí esse pessoal faz, as distribuidoras não fazem. Ou chama, se eu tenho um 2010 e o cliente vem com um 2003, eu chamo lá. Cara, que a gente já tinha uma parceria aí com os vendedores de carros usados, vinha aqui fazer a avaliação. Se o cliente topasse, ele fazia o negócio, senão não. Mas a gente ganha também, mantinha carros para venda e ganhava dinheiro também com carro usado, sem problema nenhum.
Como é que é a vida de um empresário no Brasil a considerar funcionários, carga tributária e muitos ônus que se tem na categoria?
Isso é complicado. Por isso que eu falei. É muito complicado trabalhar, porque tem muita lei. Esse é o grande problema. A grande bronca que existe entre os empresários é a lei tributária, né? Que governo nenhum tem interesse em passar. Por quê? Porque para fazer uma alteração na lei tributária, teria que fazer algumas concessões também. E os governos não fazem. Eles querem quanto mais dinheiro puder arrecadar. Então, nós temos uns absurdos. Energia elétrica, 29% de ICMS. Né? Gasolina, 30% de ICMS. Que é uns negócios que são essenciais. Então, o governo não abre mão. Então, é complicado. E não é que eu queira... Eu nunca tive... É o que eu citei já também. Eu tive, em 43 anos, 3 ações trabalhistas. Mas a legislação trabalhista é muito complicada aqui no Brasil. É um dos grandes motivos também do nosso alto custo de produção. Até aí tu pode dizer, mas o funcionário não ganha tanto assim. Ele não, mas ele custa caro. Imposto, INPS caro, fundo de garantia. Tem uma série de coisas que encarece. Na realidade, quando o salário do empregado, ele praticamente custa o dobro para o empresário. Né? E isso é só o Brasil que tem no mundo. Se você começar a analisar essas coisas, nenhum país do mundo que é industrializado, que é indústria avançada, o comércio, tem isso.
Fazendo um retrospectivo viajando ao passado, senhor Rui, desde a sua infância no Rio Grande do Sul, veio para Marechal Cândido Rondon, abriu juntamente com outros empresários a Orgasol, abriu a Rodovel, atua no comércio. O senhor fez as coisas certas? O senhor faria tudo de novo ou se arrepende de muitas coisas que fez ou deixou de fazer?
Eu acho que eu me arrependo de coisas que eu deixei de fazer. Mas foram coisas boas também. Essas coisas que eu deixei de fazer, que quem sabe tivesse mudado toda a minha vida. Então, como ela ficou boa aqui, também não me arrependo. Porque eu vim aqui... Eu vim aqui para Marechal Rondon em 71. Porque em um ano, em 65... Eu fui trabalhar em Três Passos, fui convidado para trabalhar em Três Passos, numa empresa que era um mercado e era e mexia com produção agrícola, comprava produtos agrícolas. Era um moinho, tinha um moinho também. E naquela época, o trigo era comprado pelo Banco do Brasil, que autorizava empresas a comprar. E aí lá, eu fui para lá para ser também administrativo, eu tinha me formado em contabilidade, e aí eu fui para lá para trabalhar, lá fazer a parte administrativa dessa empresa. Eu tinha, na época, 20 anos, 21 anos, mas já era bom. E jogava futebol, fui para jogar futebol também, e também era bom, né? O pessoal não acredita muito nisso, né? Bom, e aí eu trabalhei um ano lá e resolvi voltar para Cruz Alta, que era a minha, onde eu me criei, para a empresa que trabalhava lá, tinha trabalhado 5, 6 anos, foi atrás de mim para mim voltar para eles lá. E eu voltei para essa empresa e eu queria fazer faculdade também, que fui fazer faculdade de economia e depois comecei a faculdade de direito. E eu conheci o gerente do Banco do Brasil lá, que veio para Toledo em 1970. E aí foi quando começou a criação das cooperativas aqui, todas elas foram fundadas em 1970. E ele convidou, que era o gerente geral lá e sócio lá do Munho, o Vili Lidic, para vir ser o gerente aqui da Copagril. E aí ele falou, nós temos que montar. Aí eles falaram, vamos trazer o Rui. E foram atrás de mim em 1970. Mas eu tinha entrado, eu tinha me formado em economia, e eu tinha o Cacá, tinha nascido, que se conhece bem, meu filho mais velho, em março de 1970. E eu tinha entrado na faculdade de Direito. E eu não quis vir, ser criança, neném, aqui era... Naquela época era mato, né? Digo, não vou. Aí eu na empresa até uma particularidade, na empresa que eu trabalhava, eu fazia esporadicamente viagem de inspeção. E essa empresa... atendia com produtos agrícolas, veterinários, aliás, coisa um pouquinho agrícola, o Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vim fazer uma viagem de inspeção, tinha representante aqui em Toledo, eu vim até Toledo. Eu falei, vou lá visitar o Vili. E eu nunca me esqueço que eu saí de lá às 6 horas da tarde, cheguei aqui, era quase 8 horas, porque demorava uma hora para chegar aqui, é claro, e fui direto na casa do Vili, estava a esposa dele, a Valéria. Oi, vocês já chegaram? Perguntei assim, como vocês já chegaram? Não, porque eles foram te buscar. Agora foram lá, entre dois. Foi o Vili e o chefe do INCRA, que naquela época o INCRA tinha muita força nas cooperativas. E aí o Vili chegou, dali uma hora e pouco, já telefonaram para o seu Arlindo, fizemos uma reunião de manhã na cooperativa com a diretoria, me fizeram uma proposta que eu achei na época interessante. Falei, mas eu tenho um compromisso lá em Cruz Alta, e eu preciso falar com o diretor da empresa lá, que era meu padrinho de casamento, o dono da empresa lá. E aí eu voltei para lá, falei com ele, e falou, não posso acompanhar essa proposta. Você só encerra aqui o balanço, que encerrava dia 31 de outubro. Isso foi em setembro, acho. Eu encerrei dia 18 de novembro, cheguei aqui. E quando nós saímos da cooperativa, em 74, eu fui convidado para trabalhar com o Grupo Cavalca e tinha saído uma oportunidade para ir para o Mato Grosso. E aí eu falei, Mato Grosso era mais mato antes. Eu falei, não, o último mato que eu vou é Rondônia, daqui eu não vou mais para cima, né? Quem sabe podia ter sido melhor lá, quem sabe? Mas foi aqui também, foi muito bom aqui, não me arrependo, não tenho assim nada do que me queixar.
Particularidade de Rui Schimmel, por que a Orgasol não deu certo?
Não deu certo porque nós tentamos mais do que podíamos na época. Só para você, vou te dar uma ideia de números. Quando nós saímos da cooperativa, a Orgasol nós montamos acho que uns 20 ex-sócios da cooperativa. Porque a história da cooperativa, que nós temos da cooperativa, era o seguinte. O presidente da cooperativa, eu vou contar essa história porque tem muita gente que não sabe. O presidente da cooperativa era o seu Arlindo Alberto Lam, que era o maior líder político e como homem aqui de Marechal Rondon. E se criou na época, o INCRA tinha muita importância dentro das cooperativas, mandava dentro das cooperativas. E na época o chefe do INCRA, que era o seu Leopoldo Piotrowski, e eles criaram o INCRA, esses grupos de jovens cooperativistas, que é diferente do jovem cooperativista de ontem, porque o jovem cooperativista da época, ele tinha, o pai dele era um agricultor simples, como eu falei, tinha até dificuldade, muitos deles, de falar em português. Então o filho começou a pegar essas ideias, E o INCRA começou a botar ideia na cabeça deles, eles começaram a transmitir. E aí, quando foi para a reeleição do seu Arlindo, de repente, o Leopoldo, que era esse funcionário do INCRA, se lançou candidato. E, Leopoldo, e ele era o chefe desse comitê. O seu Arlindo, quando ficou sabendo, o seu Arlindo, o senhor tem que dar uma caminhada aí para... Ele falou, não, ninguém vai pedir um voto para mim. Vocês estão proibidos. Se esse povo aí, os agricultores, não reconhecerem o nosso trabalho, temos que sair. E aí, o senhor Lindo não deixou fazer campanha. E o Leopoldo e a equipe dele começaram aí a fazer e ganharam a eleição. E aí, isso era bem na época que ia começar a safra. Logo em seguida, ali uns 45 dias, coisa assim. Quando nós fomos na reunião, isso foi num sábado, na segunda-feira nós fomos lá, se reunimos com o Leopoldo para fazer a reunião, ele começou, nós temos que estar preparar a safra, papá. Teve um senhor que era candidato, que era de 4 pontos, que eu não me lembro o nome dele, que falou, Leopoldo, que história é essa dessa equipe continuar? Por que vocês falaram que você falou para nós que ia trocar toda a equipe e que ia ser muito melhor que essa que tem aqui? Se você não trocar essa equipe, eu já estou fora. Aí um outro falou, também, a tua promessa foi essa, que essa equipe era ruim. Aí ele teve que nos demitir. E aí, todos melhores, toda a diretoria inteira e coisa, montamos a Orgasol. E na primeira safra, nós recebemos mais, 50% a mais do que a cooperativa recebeu de soja, na primeira. E na segunda também. E aí, porque nós éramos bem relacionados, e aí logo, aí que foi que deu o problema. Nós logo já abrimos em Guaíra, começamos a construir em Guaíra, compramos Santa Helena, uns armazéns que estavam montados, e compramos uma área em Foz do Iguaçu. E aí, isso foi em 75. E aí a cooperativa, e aí em 77 e 78 foi as duas maiores secas da história de Rondon. Quem é da época vai se lembrar. Não deu nada. E nós estávamos cheios de compromisso, tinha investido todos os lucros dos anteriores naquele imobilizado. Aí nós ficamos numa situação complicada, que se fosse, por exemplo, eu, o Vili, o Argel Kerber, que era sócio também, que era o agrônomo da cooperativa que saiu junto com nós, e mais uns 2, 3, a gente daria um balão, daria um jeito. Mas tinha envolvimento do seu Arlindo Lamb, Emílio Pedro, Ireno Pedrales, Silvério Stappenhaus, que eram os agricultores. E nós achamos que ia envolver e resolvemos, então, colocar elas à venda. E aí, logo, colocamos à venda. veio a multinacional comprar, porque estava tudo montado, e ninguém perdeu um pila. E aí tem um fato que eu sempre cito e vou dar um testemunho, que é o Renato Kiefer. O pai, quando ele saiu a notícia, que aí até que houve, na época eu fiz uma gravação explicando, e ela foi editada na rádio difusora, e aí você sabe quando edita, palavras mudam de significado. O Renato falou para o pai dele, o seu Kiefer, que pô, aí ele falou, o Renato me falou que o pai dele teria dito assim, não, e ele tinha soja, não, o Arlindo, o Vili e o Rui não vão lugar ninguém não. E de fato, nós saímos, não teve um agricultor, um funcionário que pudesse falar que ficou... perdeu um real com nós. Acertamos todo mundo e cada um seguiu sua vida.
Felizmente, teríamos mais uma hora, duas horas para conversar, até porque o assunto agora começou a ficar mais palpitante ainda, né, seu Rui?
Ia falar de futebol.
É, exatamente.
O time do Orgação dava muito pau, era campeão dele, né?
Mas, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer, seu Rui, tudo de bom. Sucesso na sua nova empreitada agora. Eu espero que, de fato, o senhor continue bem relacionado à comunidade rondonense e que viva bastante.
Bom, obrigado. Eu só queria aproveitar a audiência e o significado dessa entrevista para aproveitar e comunicar, então, a todos os nossos clientes, amigos, que estamos encerrando as atividades. Trabalho interno com funcionário, com parte da equipe, vai continuar mais uns 30 dias. E depois vamos ficar mais um tempo aqui para essa parte burocrática. Agradecer a oportunidade para fazer um agradecimento aos nossos clientes, amigos, aos milhares de clientes que adquiriram, porque nesses 40 anos nós vendemos milhares de carros, demos assistência técnica e eu creio que é contento, porque até hoje nós temos clientes de anos e anos. Agradecer à equipe de colaboradores, funcionários, que se tornamos aqui na realidade uma grande família e que sem o auxílio delas a gente não teria o sucesso que nós tivemos. Porque uma empresa para aguentar 43 anos e encerrar por um motivo que não era de interesse, não foi motivo financeiro, administrativo, nada dito. Foi uma decisão que partiu da empresa que a gente representava aqui. Então eu quero ficar grato a todo esse pessoal que de uma maneira ou outra ajudou a nós construir a Rodovel.
Obrigado, felicidade e sucesso.
Obrigado a vocês, um grande abraço.
E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje o nosso entrevistado, o empresário e agropecuarista Rui Chimeu. A todos que estiveram conosco, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.